com o
Brasileira, o podcast da verdade, o GatuCast!
Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas, essa é mais uma edição do GatuCast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo BetaSig. BetaSig, você está aí, BetaSig?
Fala, Knut. E aí, galerinha? Tô aqui sim, Knut, beleza?
Então, amigos, nós estamos sofrendo muitos ataques, né? E críticas, né? Sabe, amigos, muitas vezes, às vezes eu recebo, não sei se você já escutou alguém assim, falou assim, BetaSig, você pode escutar uma crítica construtiva, né? Já escutou alguém falar assim, vai escutar uma crítica construtiva? Aí o cara vai lá e fala uma merda pra tu, entendeu? Tipo assim, uma parada de nada a ver. E, amigos, eu não preciso de críticas construtivas. Eu preciso de críticas embasadas. Por exemplo, aconteceu aí que a gente fez um podcast, não vou falar qual, e eu recebi várias críticas bastante grosseiras, falando assim, Knut, ficou uma merda, né? Aí eu fui ver, realmente ficou uma merda. Eu nunca mais vou fazer isso, né? Aí, ou seja, não precisou ser construtivo, embasado. Agora tem gente que acha que sabe... Como ele tá do lado de cá, acho que sabe que vai ter um podcast diário, né? E quer te dar conselho sobre algo que eles não sabem, né? Assim é fácil, né? Aí às vezes o cara acha que. Às vezes o cara tá com boa intenção, mas ele tá falando um conselho que é inaplicável pra você, né? Então, tem muita gente que fala assim, GatuCast acabou, it's over, né? GatuCast não existe mais, perdeu a graça, perdeu o mojo. Cadê o mojo, Knut? Cadê o mojo? Né? Então por isso nós trouxemos aqui nosso amigo BetaSig pra reavivar, né? Reacender a chama, né? Nosso tema, um dos temas favoritos que vocês gostam aí, que é mulher. Vocês só gostam de mulher.
A chama da polêmica.
A chama da polêmica. Vocês gostam de mulher. É isso que vocês gostam, é disso que vocês querem escutar. É. E em especial mulheres da igreja, né? Inclusive igrejas pentecostais, o fogo desce, né? Mulheres estão literalmente, as mulheres da igreja pentecostais estão cheias de fogo. Onde está esse fogo, BetaSig?
Então, deixa eu falar pra você, não é só pentecostal não, hein? Já presenciei até tradicionais, batista, todo, velho.
Tá tudo dominado. Mano, tudo, tá. Velho. Inclusive, tá vocês não sabem a origem do termo tá tudo dominado. Tá dominado, que às vezes eu falo, né? Eu tava na igreja, né? E tinha um cara pretinho, um cara crente sincero, sabe? Mas assim, eu não coaduno com as ideias dele, tá? Mas é um crente sincero, sabe? Aquele cara que se esforçava pra... Uhum. Pra apesar de ter saído da mulher dele uma vez, mas... Enfim... Mas tá de boa, tá? Mas assim, o cara é um crente sincero. O cara é um crente sincero mesmo. Você vê que um cara é um crente sincero. E aí, uma vez, ele chegou e falou assim... Não, as irmãs de oração estão tudo caindo em pecado. Aí ele chegava e falou assim... O ciclo de oração tá dominado, entendeu? Aí o grupo dos jovens tá comendo sacanagem, assim... Todo mundo comendo todo mundo, uma orgia, né? Aí chegava assim, o grupo dos jovens tá dominado, né? Aí falava assim, não, o grupo da mocidade... Da mocidade, a sacanagem tá comendo solta. Aí ele falou assim, a mocidade tá dominado. Aí não, os presbíteros da igreja estão batendo, estão comendo, estão até falando que tem caso de presbítero que tem caso com o marido da outra mulher. Aí, os presbíteros tá dominado. E o diaconato da igreja? O diaconato da igreja também, o cara tá caindo de boca na mulher casada de fora da igreja. É porque o diaconato tá dominado, né? E o pastor da igreja? Né? Comendo todo
mundo. Dominado também. Dominado.
O pastorado tá dominado. Aí tem um dia que ele chegou e falou assim pra mim, tá tudo dominado, né? Tá dominado.
Tá tudo... tá tudo dominado, né? Tá tudo mas dominado. O pior é que é isso aí mesmo, tá tudo dominado. A minoria ali que salva ali dentro.
Poucos que salvam.
Minoria
a pessoa pergunta, por que você parou de igreja? Pra não me contaminar. Não, porque eu vou ser bastante franco. As pessoas que vão... O pessoal fala, não, você tem que parar de transar e ir pra igreja. Amigo, as pessoas que vão na igreja estão transando mais do que eu, né? Então eu.
Pior que é mesmo.
Eu
pior
preciso que é. Deixar de me contaminar. Não. Aliás, antigamente, eu sou vivo da época, né? Que não era comum, nos anos 90, você encontrar pessoas evangélicas que tinham um comportamento sexual orgíaco, tá? Não era comum. Tinha, mas era velado. Era velado. E quando existia, as pessoas ficavam meio que chocadas, né? Hoje, amigo, tá banalizado, né? Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, né? Tá dominado mesmo, né?
Não, pior que essa mesmo, porque é tipo assim, hoje na igreja, se você for ver, o pessoal antes era uma coisa mais velada, como você falou mesmo, mas só que hoje você pode fazer tudo. Agora, se você for fazer alguma viadagem aí, pronto, aí tá escancarado.
Não, aí os caras. A viadagem não tá sendo aceita ainda, não?
Não. A viadagem não. Os povos é tudo. Você pegou a filha do pastor, pegou o irmão, pegou a irmã lá, fez festinha. Beleza. Não dá nada, porque daí, por enquanto, pelo menos você é hétero, né? Mas agora, se você fizer alguma
derrapada.
Frescuragem. Derrapada. Se der uma derrapadinha ali, ó, pronto. Aí já era. Aí você já tá com o demônio no corpo, entendeu? Já tem que exorcizar e tal. Aí você já não pode ir na igreja, você não toca, já não faz mais nada.
Ah, inclusive as igrejas, né? Elas têm essa chantagem, né? Se você cometer alguma coisa que a pessoa chega e fala, você tá fora da cobertura. Não, isso aí é uma sacanagem que eles fazem, né? A cobertura espiritual.
Porque
cobertura espiritual.
É, a cobertura, sim, já. Explica, tá fora
explica
da
pra eles, cobertura, explica pra eles o que é essa filha da putagem. Explica pra eles.
A cobertura espiritual é tipo assim, a pessoa seria uma pessoa que tá acima de você, que ela, digamos, ela é responsável por você, ela tá orando, tá te dando uma proteção. A partir do momento que você faz
uma passe.
Derrapada, você dá uma derrapadinha, aí você tá fora dessa proteção. Aí você vai, aí vai vir demônio, vai vir, você vai cair no
bueiro, o gafanhoto.
O gafanhoto, sim, vai vir a legião, tudo em cima do você, entendeu? Então por isso tem que estar sempre na regra ali, embaixo da mãozinha de quem tá lá. Pastor, presbítero, seja qual que for o irmão aí, porque daí você fica protegido, né? Entre aspas, né?
Aí sempre conta umas historinhas, né? Fulano de tal, frequentava a igreja. Você viu o que aconteceu quando ele saiu?
É sempre assim.
Morreu de AIDS, HIV, câncer, né?
Tomou um tiro, acabou saindo da igreja.
Bala perdida, achou o cara. Toda vez que alguém sai da igreja e acontece uma coisa com o cara, é por causa que perdeu a cobertura. Então, se você sair da igreja, amigo, irmão, não faça isso, irmão. Não faça isso. Deus não quer fazer isso contigo. Não, vigia, irmão, vigia.
Vigia. Tem que ficar embaixo da cobertura, senão tá ferrado.
E tem gente que fala que se você atrasar o dízimo, amigo, aí fica difícil a cobertura, né?
Não. Atrasou o dízimo, vem o gafanhoto. É a praga, né? O demônio. Pra poder tirar... Poder tirar as bênçãos suas e tal, mano.
Uma vez eu vi um pastor... Uma vez eu vi um pastor, que filho da puta, cara, que filho da puta, sério, milionário, evidentemente esse cara tá milionário.
Ah, sim.
Mas
sim.
Ele falou assim, perguntava pra cara, né, o pastor falou onde tal, eu até vou falar o nome dele, não vou falar não, porque esse cara pode me processar. O pastor falou onde tal, eu tô com um problema, né, ou eu ajudo minha mãe ou eu dou o dízimo, né, o que eu devo fazer?
Nossa.
Aí ele falou assim, poxa, aí o cara falou assim, poxa, tem primeiro a Deus, né, as primícias, senhor.
Nossa,
se você realmente tem fé, você vai dar a prioridade ao Senhor, que no caso é o meu bolso, né, você vai dar dinheiro pra mim, e Deus vai honrar a sua ato de fé curando a sua mãe, né, se você realmente
era tem fé. Da Universal? Era da
pior
Universal?
Não. Pior que não.
Não era da Universal? Nossa, então não é, piorou, velho.
Não, não era pior que não. Tá assim, amigos, tá assim. Então, a gente poderia falar, por exemplo, já viu aquele pessoal que fica falando que Jesus pode voltar a qualquer momento pra colocar medo nas pessoas? E tem pessoas que ficam paranoicas, sim. Tipo assim, ah não, Deus vai voltar enquanto tu batendo uma zinha. Então a pessoa já fica olhando pra cima, assim.
Quem nunca pensou nessa? Imagina eu tô aqui, né, tocando uma zinha e aí Cristo volta, pronto, eu tô ferrado, fica aqui, né, velho. Ou sobe pelado.
Ou sobe batendo punheta, né?
Nossa,
você chega lá e conta com Jesus e diz, que porra é essa?
Ei, o que é isso? Tira ele daqui, mano.
Deve não, dar uma não espirada do Jesus, né? Porra, Jesus.
Não, pô, nossa, aí não dá não.
Aí não dá, né?
Então, dá medo.
Não façam isso, não espirrem em Jesus. Mas então, amigos, vigiem, né? Mas isso aí dá pra ver que eles fazem esse tipo de chantagem emocional pra pessoa ficar 100% alerta, entendeu? Alerta o tempo todo.
Sim.
É que isso, tipo, já dá uma paranoia, tipo assim, o que eu aprendi na minha vida, né, todos esses anos de igreja, que não foram muitos, pra falar a verdade, né, frequentando a igreja foram muito poucos, mas assim, foi o seguinte, não tem como lutar contra o hardware, né,
uhum.
O software não manda no hardware, entendeu? O software tem poder, né, mas na última análise, ele não consegue mudar o hardware do ser humano é gostar de sacanagem. E aí você chegar e falar que com uma religião, com uma programação, você consegue mudar a natureza humana, eu acredito que você consegue moldar, não mudar. Concorda?
Concordo. Sim, é porque eles fazem tipo assim, eles fazem como se fosse uma lavagem na pessoa, né? Eles querem pôr medo na pessoa pra quê? Pra pessoa ficar ali, embaixo deles, dando dízimo, dando oferta, tudo lá na igreja lá, e eles querem que a pessoa fique sempre ali, porque se eles não colocar um freio, a pessoa vai pro mundão, vai fazer sacanagem e tudo, aí fala assim, é melhor... Eu ficar aqui fazendo sacanagem do que ir pra igreja, entendeu?
Mas você acha que, por exemplo, esses pastores aí, cara, Outro dia a gente tava vendo o vídeo daquele Samuel Mariano, aquele servo de Satanás, aquele cara. Vocês conhecem o Samuel Mariano? Presidente da Assembleia de Deus do Estado da Paraíba.
Assembleia de Deus? Sim.
Servo de Satanás, que foi exposto, né? Comendo a mulher do próprio diácono, do próprio presbítero. É, ou seja, o cara. Eu fui ver a foto do presbítero, corno, né? E aí você vê, cara, que boa parte desses caras, pessoas humildes, pessoas que têm empregos assim, de merda, né? Subempregados, né? Vão ali pra igreja porque ali é o único lugar onde elas são alguém, onde elas são bem tratadas, onde elas são olhadas no olho, entendeu? Onde elas podem colocar uma boa roupa, onde lembram qual é o aniversário delas, entende? Onde elas são gente. Muitas pessoas, outro dia eu tava perguntando um colega meu que é ateu, perguntou pra mim, mas que Lute, não entendo porque as pessoas vão pra igreja, né? Aí só que o cara é de classe média, é branco, tem olho claro, entendeu? É bonito, tem namorada, tem amigos, entendeu? Agora imagina se ele não tivesse nada disso. O único lugar onde ele ia ser levado a sério, onde ia ser levado um ciclo social que abraça qualquer um é a igreja, cara, entendeu? Então, às vezes, a pessoa é uma nulidade social e ela vai procurar status aonde? Na igreja.
Na igreja, isso.
Na igreja. E aí, cara, às vezes o cara é humilde, né? Aí o cara vai lá, ganha um cargo. Aí quando o cara ganha um cargo na igreja, por mais que não seja remunerado, né? Ele toma aqui, meu Deus, é um cargo, estou fazendo a obra do Senhor.
Os irmãozinhos ficam felizes mesmo quando eles viram diácono, né? Ah, porque agora eu estou entregando... Ah, não, porque a pessoa fica na frente da igreja recepcionando, ou ela pega as ofertas, ou alguém lava, entendeu? Pior que é mesmo, eles gostam.
Já não é qualquer um, não é qualquer um que pode fazer diácono. A mulher já olha e fala, poxa, que esse cara aí? Não é qualquer um.
É, esse cara, né? Já tem alguma coisa a mais aí, né?
Será que tem outra coisa também? Aí a mulher já fica pensando, né? E aí, muitos desses caras aí, amigo, não falta mulher, não falta buceta pro Jaco. Nunca faltou, nunca vai faltar. Então, aliás, quer comer mulher, amigo? Vira diácono, presbítero, né? É, presbítero, diácono,
missionário. Ou da banda, se for da banda, mano, aí lota. Se for da banda,
tu não vai nem dormir direito, amigo. Não vai dormir.
É, cara,
não vai
lota.
Dormir. Então, aí se for aquelas bandinhas, você já viu? Que, tipo assim, culto de jovens, aí que tem aquele encontro de jovens, né? Que vai em todas as filiais, né? Quinta-feira, né? Culto de jovens do bairro tal, culto de jovens... Aí tem aquelas bandinhas que circulam, né?
Sim, aí as irmãzinhas ficam loucas, né?
Esse pessoal come muita mulher, eles comem muita mulher. Inclusive tem um amigo nosso aí, que eu não vou falar quem é, mas ele é um produtor de conteúdo. Eu não vou falar, porque eu até ia contar a história íntima de uma pessoa que vocês não têm ideia de quem seja, entendeu? Mas que vocês... famosa aí no nosso meio. Que ele foi evangélico, né? E eu não vou falar a história porque ele pode... Ele escuta essa porcaria e ele vai ficar ofendido porque ele me contou em off. Mas ele saiu da igreja por causa de uma sacanagem que a mulher dele fez, entendeu? Uma coisa assim do arco da velha. Do arco da velha, né? E aí ele, tipo... me deu a virada, né? E aí, o que acontece? É muito dito, né? Tem aquele velho coping, né? E esse coping... Eu reparei que ele começou a ficar mais forte com os anos, né? Que não, as mulheres feministas, de cabelo azul, né? Todas tatuadas, essas aí não servem pra relacionamento. Não serve. Agora, aquela mulher correta, mulher correita, a mulher virtuosa, a mulher que anda com aquela saia.
A santa!
É, a mulher que anda com a Bíblia debaixo do braço, a mulher que votou no Bolsonaro, a mulher que vai, que dobra os joelhos, ela se ajoelha, amigo. A mulher que dobra os joelhos. A mulher que dobra os seus joelhos, né? Todo dia, antes de dormir, ela está ajoelhada. Você pode garantir. Ela se ajoelha, né? Perante o maior, né? Ela se ajoelha, né? Na presença do grande.
Perante o varão. Perante o varão. É, a vara. Ela guarda a vara.
É. Ela está debaixo da unção, né? A mulher que está de... Que a unção foi derramada. A unção foi derramada sobre ela, né? Ela foi ungida, né? E essa é a mulher certa pra você se relacionar. E aí, o que o pessoal fala? Esses filhos da puta, né? Eles chegam e falam assim, não, seu relacionamento não deu certo, seu casamento deu errado, é porque você deixou o diabo entrar no seu casamento, né? Alguma coisa você fez de errado.
A culpa é sua.
A mulher era virgem, meu Deus, a mulher era virgem, entendeu? Como que a mulher te traiu se a mulher era virgem? Tu não devia, tu deve ser borracha fraca, tu não devia estar fazendo o que você tá fazendo. Eu já vi pastor, um pastor inclusive que era meu amigo, não é mais esse filho da puta. Não é filho da puta, só não é mais meu amigo, mas não é filho da puta não. Mas esse cara falou assim, se a mulher tá traindo o cara, é porque o cara não tá borrachando. O
casamento
não tá borrachando.
Não, é isso aí, né?
O cara é que borracha, né? Inclusive, mas sabe por que eu sei que ele fala isso? Sabe por quê? Esse pastor, ele era da Assembleia de Deus, ele arrumou uma mulher gata na Assembleia de Deus. E ele era bonito também, esse cara era bonito, alto e bonito. E aí ele arrumou uma mulher lá, e a mulher foi lá e meteu-lhe o corno no filho da puta, né? Mas assim, um corno que ele ficou tão... Tipo assim, ele, esse cara é aquele cara que não era da igreja, foi pra Assembleia de Deus convertido, né? Com essa ilusão, não. As meninas daqui são diferentes,
é,
né?
A famosa ilusão.
A famosa ilusão de que... E aquele, sabe aquele cara muito bem intencionado? Extremamente bem intencionado. Realmente novo convertido. Fanático,
é, babaca, porque sabe? Tipo, ele deve ter chegado lá e falado assim, não, agora eu vou me dar bem, né? Vou mudar de vida, tal, arranjar uma varoa e... Sentou na graxa.
Sentou na graxa. E aí, cara, sabe aquele cara que, tipo assim, ganhava bem, bonito, gente boa, né? Tipo assim, o cara que, tipo assim, o tiro veio da onde ele não, menos esperava. Descobriu que a mulher dele tava dando pra um cara da própria igreja, né?
Puts.
E aí, é aquele, meu Deus, mas qual que é o problema e não sei o que e tal. E comecei a procurar não, mas qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Amigos, entenda um negócio. Não tem motivo, né? Bastará querer. Não tem. Não tem motivo, entendeu? Aconteceu, ponto, né? A mulher quis, ela quis uma pica, o cara quis dar, é pronto, it's over, entendeu? Então, essa é a única razão. O cara foi lá e descobriu o chifre, tá? E aí ele pensou em até fazer besteira, tá? Ele ficou na pior, né? E aí, o que que ele começou a pensar? Não, cara, olha essa mentalidade do cara. Ela fez isso comigo porque eu não estava sendo, satisfazendo ela na cama, né? Então, por isso que ela quis... arrumar com outro cara lá da igreja, aquilo que eu não tava dando pra ela. A mentalidade é a seguinte, amigo. Você pode madeirar a mulher. Isso é outro copy, né? Outro copy. Quando a mulher vadia, safada, né? Ela vai fazer o cu do fogo. Você pode fazer da melhor forma possível, da pior forma possível, entendeu? E ela vai trair você quando ela quiser. É a índole dela, né? E aí, moral da história. Ele se casou com uma amiga da minha mãe. Uma melhor amiga da minha mãe, inclusive. E aí, nessa vez, eu falei assim... Cara, por que você não faz isso aqui? À noite, né? Ah, não, à noite eu não posso fazer nada porque eu tenho que comer minha mulher, porra, né? E eu acho engraçado porque esse cara, ele é pastor, mas ele chega palavrão. Eu acho muito engraçado, né? E aí, esse cara, ele acha, o discurso dele é o seguinte, que pra você resolver todos os problemas dentro do relacionamento é na madeirada, é na espirrada, entendeu? Falou assim, todas as vezes que eu tenho... Eu já vi esse cara, inclusive, discutir com a mulher dele na minha frente. Isso foi muito feio, né? E todos os problemas que ele tem com a mulher dele, ele resolve dando madeirada na mulher. Madeirada que eu digo é...
Resolve tudo, né? Resolve. A mulher
Resolve. Qualquer coisa, o cara já chega, já pega pelo braço, já joga na parede. Ixi,
tá
com
dor de cabeça, tá querendo uma coisa, tá querendo outra, tá enchendo o saco, madeirada, pronto, ela fica no canto
dela. Ele acha que é assim que se trata a mulher. Ele acha, é a mentalidade dele, né? Ele é um homem de
resolve
alto valor.
Tudo. Então, o homem de alto valor.
Altíssimo valor. Mas no caso desse é um homem de alto valor, pelo menos ele tem alta estatura. Né?
É que ele tá no. Ele tá com. No
polo masculino.
Como é que fala? Isso, no polo. No polo masculino, isso.
Sim. Mas então, amigos, esse cara, ele é pastor, né? E ele uma vez ele veio falar comigo das merdas que ele escutava. Ele não falou o nome das pessoas, né? Mas ele falou que, poxa, ele falou que acontecia muito aborto, entendeu? E aí a mulher ficava com raiva, né? E em uma igreja, tipo assim, de pessoas de bem, entendeu? A mulher vai lá e falou que a maior parte das meninas lá da igreja estão transando mesmo. Tipo assim, já novinhas mesmo, não querem nem saber. Esse negócio de eu escolhi esperar... Ninguém mais tá esperando,
isso,
né?
Pra esperar ficou lá atrás. Não, não tá esperando não. Isso aí já passou. Isso aí já saiu de moda já.
Agora nova. Beijo na boca. É coisa do passado.
Agora é moda.
Namorar pelado.
Namorar pelado. Não, agora estão orando pelado.
Orando pelado, né? A unção está sendo derramada, né?
Tá sendo, é.
O varão. O varão está presente.
O varão está derramando.
O varão. O cajado está por trás, né? Mas então, a primeira coisa que eu me lembro, cara, eu me lembro que quando eu era criança, eu comecei a reparar uma coisa, cara. Eu comecei a reparar como os casais da minha igreja, eles eram... Não eram como se fosse hoje. Hoje tá pior. Mas eu comecei a reparar como os casais eram aformes. Tipo assim, disformes, sabe? Era uma mulher bonita com um cara feio. Sempre assim. Um cara
sempre tem, verdade.
Com uma mulher feia. Tipo assim, o cara mais bonito da minha igreja casou com a mulher mais feia da igreja. Caramba. Inclusive é o Marcos, um abraço pra ele, entendeu? O cara casou com uma mulher muito gorda, amigo, né? Assim, eu falei, será que não tinha uma mulher normal pra esse cara se casar? O cara ganha bem, é bonito. O cara casou com a mulher mais gorda da igreja, entendeu? Aí, mas qual é o motivo? Até hoje eu tô sem explicação. Por que, que alguém casaria com uma gorda, amigo?
Ah, não foi o... Às vezes, não sei, não. Teve uma revelação que fizeram lá na minha igreja que foi a seguinte... Veio um pastor de fora lá, tal, e tinha uma irmã e tinha um amigo meu lá, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é bem feio. Deve ter uma nota 3 ou 2. Aí essa irmã tava do lado dele, né? Aí esse pastor que veio de longe falou assim, não, eu tô vendo aqui que vocês vão ser o próximo casal da igreja. já pode falar com o pastor pra vocês namorar, tal, etc, que vocês vão ser o próximo casal da igreja. Aí ela falou assim, misericórdia, não quero não.
Sim. Então, eu lembro que uma vez tem igrejas, amigos, e aí, porque o buraco aí nessas igrejas é muito ruim, que é assim, que a igreja que o próprio pastor ordena quais vão ser os casamentos, ou o pastor ou a pastora.
Sim, é.
Isso
é
aí, amigo, mas sério, mas já dá merda, quando você escolhe a mulher que vai se divorciar contigo, né, imagina quando é o pastor que tá escolhendo qual a mulher que vai te ferrar no futuro. Aí o cara tem que ser muito burro, tem que ser... Não, mas eu confio na ordem de Deus pra minha vida, que ele é um homem de Deus.
É, foi Deus que falou, né? Foi Deus que falou. Aí você vai ficar com aquele tribufu.
Deus usou a profecia de fulano de tal, ele teve uma revelação que eu tenho que casar com fulano de tal. E aí o... Cara, inclusive eu conheço um caso, já contei aqui, de um pastor que ele comia uma... Isso é normal, né? O pastor comia uma novinha da igreja, né? E aí o que ele fez? Ele casou... Olha só que cara esperto. Ele casou... A menina com uma bichinha lá da igreja. Um cara, tipo assim, né? Então, o que acontece? O cara foi lá, casou a menina com um cara que é borracha fraca, né? E devia gostar de outra coisa, né?
E traiu aí... ele, certeza.
Traiu ele.
Óbvio, né?
Traiu ele.
Traiu com todo mundo?
Traiu ele. Não. Já casou no intuito de ser um disfarce pra continuar dando pro cara, pro pastor, cara, como se fosse amante fixa do cara, entendeu?
Putz,
já vi até caso. Eu já vi casos aí, né? Isso aí eu não presenciei, tá? Não presenciei. Isso aí eu vi casos, ouvi falar, mas eu sei que existe, de um caso de uma mãe solteira que tinha numa igreja aí, né? Que ela era prostituta cultual de um grupo de pastores, né? Que eles iam...
Ô,
isso aí, não, isso aí acontece.
Mas era uma das irmãs da igreja, isso?
Irmã da igreja.
Ela prestava um ser... O serviço para os pastores?
Sim, os pastores tinham um encontro de oração, né? Jorração, no caso. Encontro de jorração.
Jorração, ó.
Jorração, no qual eles iam buscar ao Senhor de madrugada num lugar. Essa é a desculpa que eles davam, né? Numa casa, né? E nesse encontro de jorração, vinha a mulher, né? Para ser ungida por eles, né? Ou seja, imagina aqueles pastores, né? Aqueles 5, 6 pastores, né? Comendo lá a mãe solteira lá e dando um dinheirinho pra ela, coitada, ela merece.
Dando,
né?
Dinheirinho, o dinheirinho do dízimo dos irmãos, né? Muito bem aplicado.
Sim. E aí acontece, o cara falou algum comentário aqui que eu não vou responder, não. Aí acontece. Mas assim, também tem casos, também, vários casos assim de pastores que comem mãe solteira. Já viu esse filme já? Tipo assim, aquela
já,
mulher tá precisando fortalecer a mistura, né, coitada? A mulher chega na igreja com uma mãe na frente e outra atrás, né? Alguém precisa ajudar aquela mulher, né? E sempre chega a solidariedade, né? Sempre chega
solidariedade, uma mão amiga. Amor cristão sempre chega.
Uma mão amiga, né? Pra ajudar a mulher. Pra não deixar faltar nada, né? Deus não deixa faltar nada pra essas mulheres que vão
não
na
deixa,
igreja.
Não deixa, não deixa. Ele sempre envia alguém, né?
Ele envia.
Envia
um anjo.
Envia
um anjo. O anjo sem asas, né? Pra socorrer a pessoa. Acho que na época da Bíblia, né? Você acha que aqueles profetas também não davam os picotes nas mulheres? Vamos lá.
Alguns com toda certeza.
É porque ainda bem que não tem máquina do tempo, amigo. Ainda bem. Né? Já imaginou? Sim. Então vamos lá, amigo. Fala.
Eu tenho aqui. Eu posso falar da. Começar a falar da história
das irmãs?
Pode
falar o que você quiser, amigo. Você pode falar o que você quiser.
Então,
você
primeiro eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar primeiro porque eu sou beta sig, né? A frequência beta é loja sig, vem de sigma. E eu não sou muito desses estereótipos de beta, alfa e tal. Eu acho que cada um pode. Tanto ser beta em alguma hora ou alfa, entendeu? Mas sigma é mais uma pessoa que fosse mais espiritual, mais pensativa, não material, alguma coisa assim, entendeu? E queria mandar, antes de começar aqui, um abraço aí pro pessimista aí, que o cara transcende aí nas explicações dele.
Inclusive, o beta pessimista vai... Estamos organizando o próximo Boteco Beta, vai ser com o beta pessimista. E vai ser assim, o próximo Boteco Beta só vai participar se você estiver bebendo, entendeu? Todo mundo aí da sua casa com um copo de cerveja, o Betricista vai no posto, aquele posto que tem aquela atendente que não ligou pra ele, que só ficam ligando pro Félix, que vão lá. Ele vai no posto, pegar um salgadinho e uma cerveja, né? E vai trazer a cerveja e nós vamos debater temas aqui alcoolizados, né?
Alcoolizados, vai ser uma maravilha. Então, começando aqui, primeiro que as famosas irmãs da igreja que todo mundo fala, não, que são as santas escolhidas. Primeiro que elas enxergam homem como sendo homem, cara. Todo mundo tem uma visão sobre que, tipo assim, a mulher da igreja ela vai enxergar um cara que é da igreja ou não de forma diferente. É mentira, mano. Pra ela, homem é homem. Pra elas, tem na cabeça delas assim, ó. Tipo assim, se alguém der bola pra você, o cara pega, entendeu? Ah, quer sair? O cara vai sair. Por quê? Porque ele é macho. Porque ele é macho, ele não é... Ele não é, como chama? Ele não é, como elas falam, gay. Se você não pega mulher, você é gay. Então, as irmãs da igreja têm o mesmo pensamento, cara. Então, aquele irmãozinho que tá lá na igreja lá, mano, que ele fica de boa, o irmãozinho vai na igreja, dá oferta, ajuda, ele é bonzinho, sabe? E ele respeita as irmãs. Vixe, na cabeça das irmãs, vamos
pensar. O famoso,
trouxa, é. Na cabeça das irmãzinhas, das meninas que estão na igreja, fala assim, ó, alguma coisa tem errado. Porque eu mesmo, eu nunca fui de, vamos falar, chegar nas minas, ah, vão sair e tal, mas só que os irmãos da igreja com quem eu era amigo e sou amigo ainda, meu, nossa, eles passavam o rodo. Saía pra todo canto e ia na Assembleia, Igreja Pentecostal Batista, não importa qual for a igreja, cara. Ele saía na igreja de carro e tal e pegava as irmãs. Eu lembro até hoje que nós fomos em uma igreja lá, que era em outra cidade, né? Aí chegou lá tal, e esse amigo meu foi lá na igreja, aí ele perguntou, ele viu uma irmã que era muito gata, né? Aí ele chegou e perguntou, quem que é essa aí? Os caras falaram assim, não, essa aí você não vai conseguir nada, porque essa aí é a filha do pastor, a menina é difícil, isso é aquilo. Aí ele chegou nela, conversou um pouquinho, ela viu que ele tinha carro, não deu outra, saiu com ela, e vral. E no outro dia ela ligou pra ele falando que ela queria ainda. De
mas,
novo.
Mas ela é filha do pastor, mas ela é da igreja.
Legal. Então, era pra ser um exemplo. Mas não, o pior é que quem é filho do pastor e filha é pior ainda. Mas, é pior.
Meu Deus, quer dizer que agora até as filhas dos pastores estão fazendo não, sacanagem.
Esses são os piores. Braba é pouco, cara. Eu já. Não, tem outra história, mas ó. Filha de pastor e filha são os piores, porque tem uma teoria que eu criei que se chama mal gradual. Sabe quando você cresce na igreja, que você é meio pontão, que você não conhece malícia nenhuma?
Sim.
Você fica reservado, sabe?
O famoso aí você congelamento, tem... que a gente chama nos Estados
congelamento.
Unidos.
Congelamento. Congelamento, isso. Eu chamei de mal gradual, porque a pessoa não tem malícia nenhuma. Aí quando ela pega uns 15, 16 anos ali, que ela já começa a sair, pode sair, aí ela quer fazer tudo, entendeu? Aí os irmãos quer dar bunda, aí as irmãs quer pegar as outras irmãs, quer beber, quer ir não sei aonde e tal, isso. Aí vira uma zona, cara.
Mas aí tem que ser uma zona heterossexual, no caso, né?
É, uma zona heterossexual, ó. Se for heterossexual, aí você pode orar ali, você pode pedir perdão, você fica uma semaninha de banco ali e pronto, acabou. Agora se for gay, não.
Aí caiu o pecado, o irmão caiu, mas já tá levantando. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Lá abaixo tá de boa.
Sim, né? Aí vai estar de boa essa aí.
Assim que vai, não peques mais, né? Assim,
é.
Assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, você vai falar assim, você não pode me julgar, Deus já me perdoou, né? Aí fala, aleluia, Senhor, aleluia!
Aleluia,
E a parada das línguas estranhas? Elas estão passando as línguas estranhas aonde, amigo?
Em vários lugares. Cara, tem uma irmã, cara, que é filha também, filha de pastor. Ela fez, olha só, ela fez um voto. Entendeu? Ela fez um voto que ela tinha um anel em frente de toda a igreja.
O anel?
Ela fez um voto do anel. Mas literalmente, ela perdeu o anel. Depois o anel, né? Ela fez um voto com o anel em frente de todo mundo que ela ia ser casta até o casamento. Você acha que deu certo isso aí?
Com certeza.
Com certeza que não.
Né? Não, né?
Não, porque vira e mexe ela aparecia com uns roxos na perna, na virilha, no pescoço. Aí perguntava, o que é isso? Ah, eu caí, eu bati e tal. Falei, um então
acidente.
Acidente. UFC. UFC.
Ups, I did
it again. A pior coisa que tem é acampamento de igreja e congresso estadual, regional.
Amigo, a puta aí é come solto. Inclusive, amigos, eu sendo de um colega meu que ele é católico, aí não entra na pauta, mas é porque foi um retiro católico, no qual chegava... Sempre tem aquele pessoal que... Sabe que a igreja católica é um pouco diferente da igreja evangélica? Porque tem muito aquelas coroas, aquelas beatas, né? Que vai muito na igreja, e aí na hora do retiro elas levam os filhos dela, degenerados, né? Que nunca pisaram na igreja, né? Então, lá, não é muito comum os jovens católicos... Agora tá comum, que a igreja católica voltou a ter mais força, né? Mas há uns 10 anos atrás, só velho que a igreja católica, né? E aí, nesses retiros que eu tô falando, tinha um colega meu que era católico, ele... Pra falar, tem dois amigos meus que são católicos que contaram a história de retiro católico. Numa, ele chegou na mulher lá e pediu pra gozar nos peitos dela, a mulher foi lá e deixou.
Caramba!
E aí, na outra história, essa é a melhor de todas, né? tinha lá uma menina que, só que essa menina era problemática, né? Meio maluca, né? E aí falou que juntou 10 pessoas lá no retiro e todo mundo fez uma rodinha da punheta, né? Ela boqueteou os 10, né?
E espirraram,
o óleo santo sobre ela. Né?
Angelical.
10 machos espirraram sobre a. Derramaram o óleo santo sobre a mulher. Mas aí é católico, isso aí não serve. Mas eu não conheço nenhuma história assim. O que eu conheço história de retiro evangélico é aquela putaria de sempre, né? O casal sai, né? Depois volta e todo mundo sabe o que acontece.
Ah, não. Aí o que eu presenciei é 10 vezes pior.
Como é que é?
Lembra? Eu não lembro. Você lembra quando o Thales Roberto tava famosão?
Puta que pariu, que filho da puta!
Então, Thales Roberto e tal, e tinha Fernandinho e não sei o que lá. Aí de final de ano tinha um evento que chamava Inconformados. Você viu isso aí?
Lembro, eu me lembro disso. 2010.
Lembra, né? Inconformados? 2010. Isso, eu fui nisso aí, mas só que à noite aquilo lá é uma zona aquilo lá. Porque, tipo assim, tem um lugar. Na parte da esquerda tem várias casas que ficavam as mulheres e na direita ficavam os homens. Mas só que depois da meia-noite, quando apagava as luzes, aí pronto. O irmão ia no meio do escuro com as irmãs lá atrás das casas e saía, isso e aquilo. Aí você via o irmão pegando o carro e saindo fora, indo pra motel, não sei da onde. Virava uma zona lá.
Ah, teve um retiro, uma vez. Foi na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Na cidade de Saquarema, né? E aí, foi Cabo Frio. Cabo Frio, fica perto de Saquarema, né? E aí, na época do retiro, tinha tendo um evento, não sei qual é o nome do evento, acho que é a Cabo Folia, né? Que era Cabo o evento Folia. Que realmente que era o evento de carnaval, né? E aí, no meio do retiro, um grupo de jovens, né? Erráticos, né? Acabou aproveitando que estavam lá em Cabo Frio, né? Aliás, não é todo dia que você vai estar em Cabo Frio, justamente durante o período da Cabo Folia, né? Eles não deixaram, eles espertos que são, né? Não deixaram com que a oportunidade passasse e foram, saíram diretamente lá do retiro espiritual, onde o óleo estava sendo derramado, né, pra ir lá pra Cabo Folia. E na volta, amigo, né, só que nesse caso, em especial, eles foram repreendidos. Mas só isso, só repreendidos.
Só repreendidos, é só assim.
Só foram repreendidos e vida que segue, né?
Pronto.
Só isso, só. Falar o que deve, se você tá fazendo errado, você se arrepende, eu me arrependo sim, eu não sei o que. Aí pronto, acabou. Nunca mais ninguém fala do assunto, tá bom, acabou, né?
It's over, por aí, mano. É igual na primeira igreja que eu fui, é sempre assim, você faz alguma coisa assim e dá uma advertência. Agora se for gay, nossa, na minha igreja saíram acho que 7 gays.
Cara, 7. A minha igreja, eu vou te falar...
Apareceu,
você sabe brotou gay. Eu era um cara, eu vou te falar, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu era uma pessoa extremamente homofóbica, odiava. Eu não podia ver um veado, uma bicha, que eu ficava com raiva.
Agora você convive.
Eu tenho vários amigos gays, inclusive vários já participaram aqui do GatoCast, você não sabe nem que são. Aí acontece, o que aconteceu foi o seguinte, uma vez eu tava na igreja, e aí eu descobri que um colega lá era veado, né? Ah, beleza, de boa, né? E aí o que aconteceu, esse garoto era muito depressão por causa desse negócio. Eu, na época, eu tinha aquela mentalidade, tipo, como é que é a mentalidade? Não, o cara pode ser veado... Mas se ele não dá bunda, ele ainda vai pro céu. Agora, se ele dá bunda, vai pro céu.
É assim. Aí pronto, isso.
Então, por exemplo, lá em cima, no céu, tem
a divisa.
O Dom Pedro, tem tipo assim, esse aqui é a linha de divisão. Deu o cu?
É, a linha de divisão.
Inferno.
Não deu? Inferno.
É assim.
Não deu, tem a linha.
Essa é a linha que divide tudo, né? Ou seja, esse por aí, esse é o Deus de vocês, é o Deus do cu, entendeu? Se você deu, inferno, se não deu, céu. Esse é o Deus de vocês. E aí, acontece. E aí, o cara... Imagina, cara, se você fosse veado. Eu não sou veado, né? Nem sei o que é ser veado. Muitos ouvintes aqui são, então estão no armário, né? Falam comigo. O que tem de ouvinte veado no GatoCast, amigo? Muitos, né? Aí acontece. E imagina você ser veado, você ter aquela pulsão, né? E você tem que dizer não. E o problema não é nem dizer não à sua pulsão. É você saber que a sua própria natureza é infernal, é diabólica, é a
faixa de Deus.
Cara, isso aí é uma tortura psicológica, né?
Tortura. Eu agradeço
a Deus pelo fato de que existem muitos evangélicos cínicos, né? Que são gays e fazem mesmo, tipo assim. Porque essa galera não fica com peso na consciência, né? E também tem.
Derrapagem gospel.
Não, porque tem gente que é evangélica, é veado e tá na igreja, porque tem um monte, né? A gente sabe disso, porque eu já tive lá, né? Que é gay e transa mesmo, não sente nenhum remorso, né? E tem aqueles que se fecham, né? Vivem reprimidos, né? Como é que a gente fala? Enrustidos, né? E também estão de boa. Estão de boa, não estão fazendo besteira. Agora, existe um terceiro tipo, né? Que isso aqui é a galera que sofre, cara. Que sofre. É uma luta constante. O cara gosta de pica, entendeu? Ele quer.
Gosta,
ele
é.
Quer dar, ele quer
já
derrapar.
Já vi bastante.
Ele
já
quer
vi,
derrapar. Quer. E, inclusive, vocês não sabem de onde vem o termo derrapada gay. Esse podcast está sendo. Educativo. Vocês estão sabendo de onde nasceu várias expressões no podcast. Derrapada gay é porque eu frequentava o site do Caio Fábio em 2010. Foi 2010. Nossa. Eu frequentava muito o site do Caio Fábio, caiofabio.net. E o Caio Fábio, a maior parte das histórias que mandava, das cartas que mandavam pra ele, envolvia sacanagem. Tipo assim, não tinha outro assunto. Não tinha assunto de teologia.
O Fábio, pior que é. Sempre tinha alguma coisa.
Só sacanagem.
Envolvendo bunda.
E coisas assim.
Dei a bunda,
e
não sei
aí
que lá.
Tinha muito. Assim, o que tinha. Tipo assim, parecia que era a mesma carta escrita várias vezes, né? Que era, tipo assim, mais uma derrapada gay. O cara que dizia que era pai de família, mas estava lutando e contra o Satanás, mas acabou cedendo. E pastor, o que eu faço? Dei mais uma derrapada gay, entendeu? E aí tinha a resposta do Caio. É legal, poxa. É muito legal antigamente a internet, porque não tinha vídeo, né? Você tinha que ler, né? Aí a resposta do Caio, no início, olha só, no início, o Caio falava assim, não, porque ele é psicólogo, né? Ele falava assim, não, vamos tentar ver qual é a raiz da sua sexualidade pra você tratar isso, não sei o quê. No início, ele falava assim.
Agora ele fala da bunda, né?
Não, agora ele fala, não, tchau, não testa. Porque, mas eu entendo o lado dele, cara. Eu entendo o lado dele. Porque imagina que você escuta a mesma história mil vezes. E as mil vezes não dá certo.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa, não tem como. Então, aí o cara chega lá, quer saber? Eu já tentei fazer o cupid, entendeu? Então vai lá e dane-se, entendeu? E aí E aí foi a primeira vez que eu escutei esse termo, derrapada gay. Mas aí, no caso do... Eu terminar de contar como eu deixei de ser uma pessoa homofóbica. Tinha uma pessoa lá na minha igreja que ele ainda gostava... Gostava de pica, né? Um viado, né? Dava a bunda, né? E aí, ele tinha esse negócio de... Ah, não, eu sou um ser pecaminoso. O Senhor... O pior pecado que existe é dar a bunda. É aquele negócio que os pastores...
Eu não posso pegar na vara, né?
Não posso pegar na vara.
Gosta do...
Aquilo que você mais gosta de fazer... O cara que é veado, amigo. A coisa que ele mais gosta é de macho, né? É que você não entende porque você não é veado. Eu também não consigo entender. Mas assim, o cara que, aquilo que mais gosta, no meu caso, o que eu mais gosto é mulher. Na verdade, ninguém gosta de mulher assim, né? Gosto mais de dinheiro. Mas assim.
Mais ou menos.
Mas imagina, o que você mais gosta, você não pode, porque é aquilo que te faz. Você cria um problema de identidade, porque você gosta de Deus, né? E aí você não gosta daquilo que você é. E aí cria um problema de autoestima, né? Eu sou algo que pra Deus é ruim, entendeu? Aí tem muita gente que não consegue trabalhar isso. Entra em depressão, entra em negação. Aí começa a achar que não, venci a homossexualidade. Venci, eu sou curado, né?
Quando na verdade... o famoso eu venci, mas só que quando cola um irmãozinho, né? Um irmãozinho mais atraente na igreja, ela já...
Que tentação.
Se derrete, quer chegar perto, tentação,
Varão.
Ai, meu pai.
Vamos
ficar amigos. Vem, varão, vem, varão.
Vamos ficar amigos, né? Amigos. Aí fica amigo isso. Do cara, né?
Aí
vamos
vai lá.
Orar
aí vai
junto, lá... vamos orar junto. Vamos lá em casa orar.
Aí vai lá, então. Aí vai lá um cara desse casa, aí depois ele fala assim, ah, não, vou lá na casa de tal irmão pra poder orar com ele.
A gente vai passar uma vigília junto.
Oração. Uma vigília.
A gente vai falar norte. Em línguas, né? A gente vai falar, usar línguas estranhas, né? E aí, o moral da história, o que aconteceu com o garoto, tá? O garoto se matou, tá? E o pastor que aconselhava o garoto, ele ficou extremamente abalado, tá? O pastor da igreja, que esse garoto, ele pedia aconselhamento pastoral para um pastor. E quando o pastor descobriu que o garoto tinha morrido, esse cara ficou tão abalado, mas tão abalado, né? Imagina, amigo, se tem uma coisa que o pastor gosta, é dinheiro, tá? Pastores não tem nenhum tipo de conduta, de não sei o que, eles fazem tudo pelo dinheiro, entendeu? Esse cara tomou um baque tão forte com a morte do garoto, que ele largou o pastorado, né? Largou, não quis mais saber o negócio de pastor, porque ele se sentiu responsabilizado, entendeu? Por ter falado aquela parada pro garoto, não, que dava pra curar, que Deus ia vencer e não sei o que. E ele ficou vários meses aconselhando o garoto e viu o resultado, o garoto se matou no final. E aí ele falou, quer saber, chega dessa porra, eu já matei uma pessoa, não vou matar mais ninguém, entendeu? E aí foi só nesse dia, nessa parada, que eu falei assim, eu acho que se eu sou um cara cristão, se eu defendo o que é bom, se eu defendo o bem das pessoas, talvez eu esteja errado. O amor seja do outro lado, entendeu? E aí talvez eu seja aquilo que eu mais critico, entendeu? E aí eu virei, e aí podem me julgar, essa é a minha opção, tá? Se for pro inferno, estou. Vou pro inferno, prefiro ir pro inferno, por amor ao próximo, do que ir pro céu odiando os outros, entendeu? Mas então, e aí foi por isso que eu mudei a minha opinião, tá? Mas precisou morrer gente, cara. Até então, se não tivesse isso, eu estaria até hoje do lado do Silas Malafaia, do lado do Marco Feliciano, né? Do lado dessa galera aí, predejando. É muito fácil você julgar o diferente, né? É muito fácil, né? Olha só, é muito confortável, não. Eu como umas mulheres, eu como umas putas aí por fora, mas pelo menos não dou o cu, né? Pelo menos.
É, entendeu? Isso aí. O cu, a visão tá deles é essa, entendeu? A visão é essa.
É, assim. Agora, mas tem pastor que eles mesmos têm namorado também, às vezes, né? Tem os pastores que têm namorado também.
É isso, um monte, muitos, muitos. Nossa, muitos.
Sim. É.
Gigante mesmo, cara.
Mas assim, você chegou e você falou que você teve histórias. Você chegou a comer alguma mulher da igreja?
Não, nunca peguei. Porque, tipo assim, eu sabia que qualquer coisa que você faz lá na igreja, qualquer coisa que você contar, fazer alguma coisa, todo mundo ficava sabendo, entendeu? Então eu fui sempre cauteloso.
Ninja, Shinobi.
Shinobi, é. Tipo assim, quando eu saí com alguma menina, alguma coisa, era sempre que ninguém conhecia, pra alguém de fora, porque ali, se eu fizesse qualquer coisa ali, todo mundo ficava sabendo.
Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Isso aí, eu já vi muitas pessoas que tinham um ambiente bom na igreja, assim, que tinham amigos, que tinham, tipo assim, um ambiente bom mesmo, dar risada, não sei o quê. Ter que parar de ir à igreja por causa do término com a mulher, entendeu? E eu já vi, já perdi amigos, assim, né, na época que eu ia à igreja, porque o cara terminou com a mulher e não termina bem, entendeu? E aí sempre tem, e aí quando um casal, assim, que sempre, quando o casal, tipo, sabe aqueles casais xodó da igreja, né? Todo mundo torce pros caras se casarem, né?
Bonitinho e tal.
Não sei o quê, tô bonitinho, tô sendo pra você. Aí shippam, né, o casal, né? Aí quando o cara termina com a mulher, né? Sempre chega a responsabilidade no lombo do cara. O que você fez?
É sempre no cara.
O que você fez? E aí sempre vão tomar o lado da mulher. Ah, não, mas ele abusou de mim, ele me iludiu, não sei o quê.
É sempre ele. Ou o cara tá errado, ou ele é borracha fraca, ou ele não era... Ou ele não... sustentava ela, qualquer coisa.
Cara, eu já vi uma mulher... Cara, o pior que aconteceu. Uma vez, eu saí com uma menina que era da igreja, né? E aí eu respeitando a mulher, né? Respeitando a mulher, né? Afinal, ela não era da igreja, né? E aí, no final, a mulher chegou e espalhou pro outro que ela era viado. Que eu não tinha pegado, né? Só porque eu borracha, entendeu? Aí, ou seja, você quer fazer o bem, né? E a mulher, como é que essa mulher quer que você... Já cheguei dando tapa na cara, tapa na costela...
Se chegar bonzinho, entendeu? Aquele cara angelical, não. Elas vão falar assim, tem coisa errada. Aí vai chegar um outro irmãozinho aí, ou alguém de fora, vai chegar na malícia, vai dar um tapão na bunda dela, vai falar assim, não, opa, esse aí eu quero, esse aí eu vou converter ele pra
esse
mim.
Esse sim.
Esse
sim é a obra.
Esse faz a obra, esse tem a mão pesada.
Esse aí que eu vou tentar converter ele, eu vou tentar ganhar ele pra
isso,
Jesus.
Isso aí eu já vi um monte de vezes, os irmãozinhos lá, quietinho da igreja, pegava as irmãzinhas lá, depois a irmãzinha vinha alguém de fora, já crescia o olho já, porque aquele lá tem uma pegada e esse aqui é quietinho e... Não, a hora que via, já tinha tomado gás.
Isso não aconteceu comigo, mas eu me lembro que uma vez um colega meu falou que na igreja, tava no grupo dos jovens, né? E aí alguém chegou e falou pra ela, falou onde tal é virgem, né? Aí ele falou assim, poxa, sou mesmo. Tipo, o cara, tipo assim, sou cristão, né? Estou me guardando virgem.
Era pra falou, ser uma virtude, né? Era pra ser uma assim, virtude da igreja.
Ele falou assim, sou mesmo. No que ele falou, sou mesmo, tipo assim, falou sou mesmo. Não falou, tipo assim, em tom jocoso. Falou, sou mesmo. Estou me guardando, estou servindo a Jesus Cristo, né? Sou mesmo. Ele falou que todas as meninas da igreja começaram a rir. As meninas.
Então, isso que eu falei. Elas enxergam e falam assim, homem, não tem dessa se é varão da igreja ou não. Se chegar o cara que é o empurrador ali, entendeu? O brocador, é essa aí que elas querem, mano.
É isso que elas querem, né? Mas assim...
É isso que elas querem,
mano. Mas o que eu acho que existe na mulher da igreja, o perfil delas, né? É que elas compraram... É porque a igreja, ela traz um molde familiar, né? Que é muito conveniente pra mulher. Com a mulher... Só precisa ficar em casa, né? Cuidar dos filhos, sim, né?
E o homem que faz tudo o resto.
O homem faz tudo o resto. Ele é o provedor, né? E a mulher... E a mulher vai ter que ficar na igreja, né? Cuidar da casa, não fazer porra nenhuma, cuidar dos filhos, entendeu? Ou seja, e é isso aí, né? Então, pra mulher é muito cômodo, né?
Agora, muito cômodo,
imagina,
com certeza,
agora, tenta explicar pra qualquer mulher dessa da igreja aí, ela fala assim... Tanto é que eu já vi vários casos de pessoas da igreja, inclusive um colega meu... Que eu até conheço a mulher dele, eu até gosto dela também. Não é uma pessoa ruim, não. Mas pelo fato dele ter perdido o emprego, o relacionamento dele ficou completamente desgastado. Inclusive, no final do relacionamento, ele me arrumou o emprego. Mas aí já tava... Já tava tudo desgastado, né?
Aí... Você tá dizendo, então, é pior isso aí, mas sempre dá alguma porcaria, sempre vai ser culpa do homem, qualquer coisa. Então, pra elas é muito fácil, elas arranjar alguém...
E o que...
Largar,
é,
pronto.
É, cara, e lá na igreja o que não falta é, cara, lá pra... Tem muitos amigos nossos aí que falam assim, não, eu não vou à igreja, mas minha mulher vai. O que tem lá? Quais são os riscos que esse cara tá sofrendo? Não, não, deixa ela lá, tá na igreja. Quais são os riscos?
Amigo? É. Ela tá indo lá na igreja, com certeza lá, se o cara estiver na casa dele lá, ela vai arranjar um outro varão lá, mano.
Um varão, né?
Ou não também, né? Ou não também, né? É que depende da igreja, né? Mas só que quando vem uma pessoa de fora dentro da igreja, que ele já tem a malícia, entendeu? Aí as irmãs já percebem, esse cara vai fazer a rapa. Agora, se o cara é da igreja e ele deixa a mulher dele na igreja lá, que ele já é mais quietão, mais betão, aí pra ele...
Não, e aquele, e o irmãozinho que ainda deixa que o cara da igreja dê carona pra mulher dele?
Ah, não, ainda dá.
Aquele não, irmãozinho. É que ela mora longe.
Aí que vai, longe. É, mora longe. Não, ela vai com o diácono ali, ele leva ela.
Olha só como a palavra dela, tipo assim, um irmão cuida do outro, né? A igreja mesmo.
É, irmão do outro, é, a fraternidade, né? Tinha um amigo
eu
meu.
Eu sou um com você. Com você.
Tinha um amigo meu que não importa a menina que entrasse no carro dele, ele tinha um pendrive, né? Ele tinha um CD que era só de músicas românticas. Então entrava a mulher dentro do carro dele, ele já tacava a música já, pra poder ver se a menina já entrava no clima dele já. As músicas eram horríveis, mas ele tentava. Ou seja, o irmãozinho não tava nem aí. Podia ser a irmã que vendia pastel na igreja, ele tava querendo pegar.
Eu tinha um colega que ele fazia uma parada doentia. Ele era virgão. Esse cara realmente não come ninguém, né? Mas ele é um cara bonito e ele chegou e falou assim: vou fazer um teste. Começou com essa parada de teste. Isso aí é um negócio meio diabólico, tá? Isso que ele fez é um negócio que eu não aconselho ninguém fazer, tá? Ele começou aí conversando com as mulheres da igreja, né? E ele que. Primeiro eu falei: não, vou fazer um teste com elas. Só um teste. E ele começou a partir pra sacanagem, né? E aí com uma, com a outra, e nunca, só que nunca consumava, só ficava na conversa, no sexo, né? E aí começou a fazer com mulher casada e não sei o que e tal. Depois ele
só no teste.
É, só que no final ele se ferra, porque uma hora essas conversas vão ser vazadas, entendeu? O cara faz isso na igreja, amigo. Uma hora alguém vai expor, entendeu? Você vai se ferrar.
Sim,
entendeu?
Sim, uma hora expõe. Então, fala pra um, todo mundo sabe.
Cara, Steve Rogers doou R$5 e falou o seguinte: a igreja reprime a homossexualidade e causa grandes traumas nos irmãos que curtem a broderagem, mas que querem louvar ao Senhor. A saída seria liberar geral? Não sei, cara, porque o comportamento homossexual também é destrutivo, tá? Esse negócio de orgia, tá? Isso tem consequências. Mas assim, você já reparou que o cara que é gay, ele não tem o direito de ter uma vida ordeira, entendeu? Por exemplo, o cara que é heterossexual, ele tem o direito de ser aceito com uma família, com filhos, entendeu? Pro gay, não dá essa opção pro cara, entendeu? A única coisa então, que tem é a palavra gay, tenho... lá, é a palavra sim, liberal.
É isso aí mesmo. E outra também que... Pelo menos dos amigos que eu saio, eu tenho bastante pessoa que eu conheço que é gay, pelo menos todos eles, cara. Não tem um que você fala, não, a pessoa ali tá de boa. Pra eles, a conversa, toda a conversa, eles têm que falar que eles deram a bunda pra alguém, não, que foram na balada, que eles pegaram quatro,
outra coisa, entendeu? Não existe, você conhece alguém que tem namorado, né? Todos os meus amigos gays falam, queria ter um namorado, queria ter um namorado. Mas os que eu conheço que tem namorado, amigo, não tem essa não. É só namorado só. Porque se aparecer outro... Vai, entendeu?
Então. Sim, é bem essa mesmo. É tipo um namoro, mas né, apareceu outro Vral.
Vral. Mas então,
é Vral, filho, é Vral. É complicado. Eles não estão nem aí, não.
Então, isso aí, cara, realmente. Isso eu não acho correto, tá? Esse tipo de coisa, tá? Mas assim, se o cara é gay e ele quer satisfazer a pulsão dele, né? Adulto, sendo adulto, ok, porque sabe que tem gente que... E aí, amigos, tem uma coisa aí que infelizmente acontece nas igrejas, né? Porque o pessoal fala muito de igreja católica, o que acontece pra caramba. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, né? E eu vou tomar umas pedadas, mas vocês sabiam que tem muito mais casos de abuso infantil na igreja evangélica que na igreja católica? Sabia?
Na igreja evangélica?
Tem muito mais, muito mais.
Na escolinha do dominical?
Não, o que acontece é o seguinte. Eu vi uma pesquisa que mostrava que o número de casos de abuso infantil na igreja anglicana é muito maior. Na Austrália, né? Na Austrália tem a igreja anglicana é quase o mesmo tamanho da igreja católica. E a igreja anglicana tem muito mais casos de abuso de menor do que a igreja católica. E, só que na igreja anglicana você pode ter mulher e filho. Ou seja, quebra aquela desculpa que o pessoal dá, né? Não, eles estão abusando das crianças porque eles não podem casar.
Por casar, não, aí lá eles podem casar e estão abusando.
Porque eles são monstros, é só isso, entendeu?
Não tem dessa.
O que acontece é o seguinte, tá? O cara que já é um safado, que já é um monstro, ele procura posições de poder. Posições de poder, entendeu? Porque posições que... E esse problema da Igreja Católica, né? Algum dia você já viu alguma Igreja Católica condenar ou expor os caras que fizeram isso? Não, transfere, né?
Transfere, o cara some, sai pano, um pouquinho, depois volta.
Ele dá muito pelo contrário, tem vários casos aí da Igreja Católica, a própria igreja pagou a criança, pagou a família da criança pra ficar calada. Ou seja, a coberta ainda por cima. Isso é reprovável. O fato de alguma pessoa de dentro da igreja cometer um erro não danifica a instituição. Agora, quando a instituição resolve abafar, que é o que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica faz, aí sim eu critico. Isso é filha da putagem, entendeu? Isso aí não tem parte com a Igreja de Cristo, entre aspas, né? A Igreja de Cristo jamais faria isso. Mas assim, essas instituições aí terrenas que vocês se associam, e aí depois falam, não, mas nós somos contra, no discurso, nas ações, será que são também, né? Mas graças a Deus tá melhorando, na igreja Católica, tá melhorando.
Porque a da parte da evangélica tá uma máfia desgraçada, né?
Sim.
É uma máfia, virou uma máfia. Aqui mesmo...
Fala.
Aqui mesmo, vários crimes, ocorrências aí, porque eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava de secretária, sabe? Uma igreja que eu não vou falar qual igreja que é. Mas só que ela via que, tipo, tinha um repasse pra poder fazer uma obra da igreja de 100 mil. Aí o pastor pegava 10, um aqui, o outro pegava 20 ali, aí ela queria denunciar. Aí vinha o bispo regional e falava assim, não, por que você vai denunciar? Se não tá interferindo, não tá fazendo mal pra ninguém, deixa eles pegar. E vira essa máfia. Aí tinha irmão que tava saindo com irmã do outro, que tava pegando prostituta
não,
e tal,
véio,
e eles encobram o outro, velho.
Não, mas assim, é igual o que aconteceu lá com Samuel Mariano, é servo de Satanás. Samuel Mariano, servo de Satanás, aquele compraz, né, servia Satanás. O cara foi lá, comeu a mulher do próprio presbítero. Se você entrar nas fotos do Instagram do presbítero, de cada quatro fotos, uma foto era com Samuel Mariano. Samuel Mariano, homem do Senhor, Samuel Mariano,
Deus está consigo. O amigão, e tava lá só cutucando as irmãs dos outros.
É, e aí uma outra história, a mulher do cara foi lá e expôs tava tendo um caso com o Samuel, o Alfa, né, o Samuel Mariano. E sabe o que aconteceu? Por isso que eu digo, amigos, eles são todos bandidos, né? Esses pastores fazem visitas a presídios. O que você acha que eles estão fazendo lá? Network, amigo. Network. Tá? Então, você sabe o que aconteceu? A mulher que expôs o... Tanto é que o corno não largou a mulher, não, tá? O corno continuou com a casada. Não largou. Casamento é pra sempre, né?
Casamento é pra sempre, é verdade. Tem que perdoar, né?
Perdoar 7x7. Eu já vi o cara que
é corno. 7x7,
é isso. O pastor manda o cara perdoar, né? Porque, inclusive, o Olavo de Carvalho deu uma derrapada quando ele falou isso, né? Se a sua mulher está aí, ame-a cada vez mais. Aí teve gente que falou assim, não, mas ele não falou, né, que é pra continuar com ela. O cara que tem que fazer uma exegese, o cara falou, não. Ele não falou nada de terminar, ele falou que é pra amar ainda mais a mulher que te traiu. Amigo, se a mulher te traiu, é porque ela não te ama, né?
É o ponto final. Marcar, né?
Então, o que acontece? Eu já vi pastor falando que não pode, que casamento é um só, né? Inclusive tem um arqueólogo aí, né? O cara diz, não, até uma pessoa boa, eu conheci um cara que conheceu ele na época que ele era católico, né? E o cara fala, não, que é super fundamentalista, lê a Bíblia pé da letra, mas o cara fala, é caso de novo, entendeu? Esses pastores aí que dizem que a Bíblia, não sei o quê,
dos outros
se precisar, né? Eles se casam de novo, né?
Um dos outros eles se casam refresco, até
sem remorso, com eles,
sem remorso. Frão, sim.
Ou seja, é conveniência, né? Aí acontece, fundamentalismo até a página 2. Só isso.
A hora que chegou neles lá que vocês tomaram um chifrão, aí ali se troca rapidão.
Não, aí acontece. O cara chega, né? E fala pra o cara, não, que você não pode se divorciar. Mas sabe por que ele fala que você não pode se divorciar? Vou te contar aqui, amigo. É porque se você se divorciar, quando o homem se divorcia da mulher, um dos dois vai sair da igreja e sabe o que o pastor perde? Dízimo. É isso que ele tá preocupado. Amigo, o pastor não tá preocupado com a sua família. Ele está preocupado com a dele!
Com membros.
Eu tô preocupado com
membros.
Os membros que estão entrando na tua
membros mulher. Da igreja.
Tá preocupando com os tá membros entrando. Dele. Os membros,
membros dele.
Entende, amigos, né? Então, basicamente isso, cara. O cara que tá na Matrix, cara. O cara que tá realmente na Matrix da religião. O grande problema é que, principalmente o homem evangélico. Vamos falar a verdade. É muito mais fácil o cara ser virgem do que a mulher ser virgem na igreja. Muito mais fácil.
Né? Certeza, eu acho. Porque tanto que eu já, como já pensei várias vezes também, as mulheres da igreja que são mais reservadinhas, chega um cara de fora, joga um chavequinho, começa a pressionar ela lá, o maior espana.
Sim.
Não tem
mas o problema é que o cara, às vezes ele compra esse discurso aí de eu escolhi esperar, não sei o quê. Ele realmente acha que Deus vai honrar, que Deus vai dar uma varoa de Deus pra ele. né? E aí você vê os caras fazendo uma besteira, né? Casando com 17 anos.
É o pop do fim do mundo, isso
aí. Casando com 18 e subemprego, né? Pra manter família, tendo filho com 20, entendeu? Os caras, tipo assim, cagando tudo,
entendeu? É, o famoso cara ganha R$600, não, vai que Deus vai prover. Mas
Deus não. Proverá. Deus proverá, né? Não, né? Seu filho, você não tem emprego? Se casa, amigo, Deus proverá, você não confia em Deus.
Vai lá, Aí depois o cara fica pegando lata lá na rua, pegando cesta básica dos irmãos, mas esperando ainda. E depois quando dá, ainda já tava na merda, casou e ainda a culpa é dele ainda. Porque ele não teve fé, foi falta de fé.
Falta de fé. E aí o grande problema é você ver que essa galera, principalmente homens, betas principalmente, eles acreditam na parada. Tem muita gente lá na igreja, mas é cínico, entendeu? Tá ali por causa do clube social. Essa galera não se fode, entendeu? Agora, o problema é do cara que acredita de verdade. E aí, quantas vezes a gente vê o irmãozinho bem intencionado se ferrar, aí depois larga Deus, depois sai da igreja, começa a tirar pó, comer travesti, entendeu?
Ou pior, ele paga pros travestis dar uma carcada.
Acontece muito também. Acontece, mas assim, você vê que às vezes o cara, ele acredita, acontece a mesma coisa que acontece aqui com ela da Red Pill, né? O cara acredita na mentira, no amor romântico, aí quando ele conta a verdade, ele fica revoltado. É o que eu vejo muitos irmãozinhos, bem intencionados, honestos. Por isso que esse programa aqui é um programa bom pra você escutar pro cara, se você for evangélico. Você realmente acredita que você vai casar virgem, como ela é virgem, né? Que se você casar virgem, seu casamento vai ser de Deus, Deus não vai honrar, tá? Que você nunca vai ficar desempregado, né?
Maravilha, uma maravilha.
Quinta-feira da vitória, sexta-feira da vitória, sábado da vitória, domingo da vitória, com Deus é só vitória, com Deus no barco, né? Tudo tá de boa, né?
Novena da vitória.
E aí, o problema, sabe qual é o problema pra quem tem essa mentalidade? A única palavra que derruba isso aí chama-se realidade. Quando você se confrontar com a realidade, você vai ter duas opções. Ou você vai ter uma dissonância cognitiva, né? Ou seja, você vai tentar compactuar essa realidade inconveniente com aquelas ideias convenientes que estão na sua cabeça. E aí você tem duas coisas. Ou você relativiza a realidade e fala, eu não estou vendo isso, eu prefiro ficar com o que está na minha cabeça. E aí você fica maluco, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Ou você muda de ideia. Só que pra ideia dissonante entrar na sua cabeça e destruir as crenças que você cultivou durante anos, vai ser com muita agressividade. Isso vai causar um trauma pra sua vida, entendeu? Então, quanto mais cedo você encontrar a realidade e, pelo menos, se esperar pra realidade, ter noção da realidade, melhor. Porque quantas vezes você vê o cara e fala assim, nunca jamais serei traído, né? Aí o cara vai lá e é traído. Pega a mulher lá dentro de casa. O que o cara faz? Besteira. Agora, o cara que é um cara lúcido, né? Chega em casa e vê a mulher dando pro negão. Ô, cara, de boa. Tava esperando já. Né?
Tá esperando, né?
Eu já sabia. Era possível. Sempre foi possível.
Então, de último caso aqui, teve um dia que eu lembro que eu fui até hoje, né? Eu não tô falando que, não tô generalizando, é lógico, né? Deve
jamais,
ter
umas irmãs. Nunca.
Então, mas só que é aquele negócio, né? Entre o acerto e o erro ali, você vai errar 300 vezes até você acertar uma. Então, eu não tô querendo errar, não. Aí eu lembro que até hoje que teve um... como chama? Teve um mutirão lá na igreja pra poder ir no cinema. Eu nem lembro o filme que ele tava passando. Eu lembro que eu sentei no meio, aí sentou uma irmã na esquerda minha e uma irmã na direita. Aí eu lá assistindo o filme, aí eu pensei comigo assim, né? Eu vou fazer um teste, eu vou pôr a mão na perna das duas e vou ir subindo pra ver se elas deixam. E não é que as duas deixou?
As duas do senhor,
sim. Fomos lá assistir um filme gospel. As duas. Eu falei, caramba, essa aí ela tava com fogo mesmo.
O fogo sobre o Brasil.
Fogo santo, é.
Fogo santo que limpa a influência do pecado. Vamos lá, amigo. Fogo arrasador, né? Então, amigos.
Purificador.
Fogo purificador, né?
Purificador.
Né? Aí depois o cara peca, né? No sábado, passa com a mulher no motel. Aí no domingo tá lá. Purifica-me, Senhor Jesus, que pessoas problemáticas, amigo, pessoas problemáticas. Mas é isso, amigo, ninguém é melhor que ninguém, né? O grande problema, de errar é humano, tá? O grande problema é você criar, viver no teatro, entendeu?
Sim.
E você realmente acreditar que você é o personagem que você interpreta. Esse é o único problema, entendeu? Você perder quem você é. Sabe? Agora, se você quiser fazer parte, eu até acho sadio, cara. Você pode fazer parte de qualquer tipo de sociedade, organização, instituição, na qual você sabe onde você está inserido e pra que serve. Agora, qualquer. Até mesmo maçonaria, que eu não sou muito favorável, né? Mas se você quiser participar, você participa, entendeu? Sabendo que você está entrando. né?
É, sabendo que vai dar merda ou não, sabendo as coisas, né?
Ciente dos riscos. É igual casamento, amigo. É igual casamento. Se você quiser, ciente dos riscos, é por sua conta e risco, tá? Mas então é isso, o Beto Seguinho. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você volte o mais cedo possível. Dá tchau pra eles.
Isso aí. Falou pra vocês aí. Arriu.
Arriu, amigos. Não conhecia o mundo evangélico.